Nós estamos nesse mês, nesses últimos domingos, trabalhando Jesus é. E esse é o tema, Jesus é. Nós estamos olhando e caminhando pelo Evangelho de João. E hoje nós vamos falar sobre Jesus é o nosso intercessor. Jesus é o nosso intercessor. O que é ser um intercessor? É aquele que intervém, aquele que é um mediador. Né? Jesus, ele nos deixa, eu queria que você já abrisse sua Bíblia lá em João 17. Nós vamos identificar que João 17, ele traz ali Jesus como intercessor. Tem uma oração de Jesus. E é muito importante nós entendermos o contexto dessa oração. No versículo 16, Jesus está anunciando que ele seria entregue. Ele está anunciando que estava chegando a hora de se cumprir o propósito da vinda dele para esse mundo. E no final do versículo 16 ali, ele vai falar sobre aflições, sobre bom ânimo, e aí inicia o capítulo 17, onde ele intercede. E essa intercessão, ele trabalha três dimensões, onde ele ora por ele, dizendo o seguinte: Jesus, Pai, eu te glorifiquei aqui, agora me glorifique, para que eu retorne a glória que aonde eu estava com o Senhor antes do meu envio para esse mundo. E essa oração e essa intercessão de Jesus se cumpriu. Jesus foi glorificado, né? E ele é o próprio Deus, 100% Deus, 100% homem. Mas enquanto homem, ele veio, cumpriu o seu papel na terra, morreu, ressuscitou pela minha vida e pela sua vida. Mas aí tem um outro bloco de oração, uma outra ênfase, onde Jesus, ele ora pelos discípulos. Então, aqueles discípulos que ele estava preparando, discipulando, para aqueles discípulos enviarem a mensagem, compartilharem a mensagem de salvação. E havia ali um desafio. Imagine se aqueles discípulos tivessem parado o trabalho. Deus poderia fazer de outra forma? Poderia, porque Deus é onipotente. Mas Jesus, ele veio, enquanto homem, preparou aqueles homens para que o evangelho continuasse sendo compartilhado. E hoje nós vemos, mais de 2000 anos depois, nós vemos o evangelho sendo compartilhado. E nós estamos aqui fruto desse evangelho que foi compartilhado. Então, esse propósito, essa intercessão se cumpriu e continua sendo cumprido. Mas aí temos a terceira, onde Jesus ora por mim e por você. E qual o propósito dessa oração? A unidade. Então, aí nós vamos ver Jesus orando para que nós nos uníssemos ao Pai, e o Pai com Ele, e nós com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Então agora nós somos um, como igreja. E nós vamos cumprir a nossa missão aqui. Eu quero caminhar um pouco sobre esse texto, sobre essa dimensão da intercessão de Jesus. Jesus, ele mostrou o caminho para vivermos uma vida plena, mas igualmente ele intercedeu para que isso acontecesse, né? Então, lá no finalzinho do capítulo 16, ele diz ali: aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa, vocês me deixarão sozinhos, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você tem caminhado com essa promessa? E é muito interessante, porque Jesus, ele deixa uma promessa, dizendo assim: ó, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão ter aflições, mas fiquem tranquilos. Mas ao mesmo tempo que ele deixa essa promessa, ele intercede para que nós possamos viver essa promessa. Então, Jesus, ele é o nosso intercessor e ele permanece intercedendo por nós. E se nós entendemos que nós somos frutos de oração, a minha pergunta é: como é que nós estamos vivendo a resposta dessa oração de Jesus? E eu quero caminhar um pouco no capítulo 17 para que nós possamos trabalhar um pouco essa dimensão. Porque na linha do tempo, no capítulo 16, Jesus fala do envio do Espírito Santo. Ele fala que teriam aflições, para ter bom ânimo. Ele ora por nós, pelos discípulos. Ele ora para que se cumpra a promessa do Pai. E daí no versículo 18, ele já vai para ser preso e para dar sequência ao que Deus tinha estabelecido. Ele precisava morrer e ressuscitar, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. Então, dentro dessa dimensão, eu queria que você destacasse o primeiro, tem o esboço da mensagem aí, você pode estar acompanhando, e o primeiro desafio que eu coloco: Jesus intercede pela salvação do mundo. Veja ali no versículo 3, esta é a vida eterna, que te conheço, o único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes do mundo existisse. Antes que o mundo existisse. Quando Jesus fala em glorifica-me, era para ele retomar a posição de glória anterior, antes da fundação do mundo. A Trindade, ela participa da criação. Jesus sempre existiu. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Gênesis 1:28, ele vai falar do façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Certo? Mas Jesus, ele se autolimitou, ele veio ao mundo. Lá em Filipenses ele fala sobre essa autolimitação. Ele veio, ele viveu entre nós, ele morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter acesso ao projeto original que Deus tinha para a nossa vida. Porque Deus não nos criou para ter uma vida limitada de tempo. Deus não nos criou para estarmos tão expostos ao pecado, a Satanás e às estratégias dele. Certo? Mas Jesus, ele vem, ele cumpre o seu papel, e ele cumpre o seu papel aqui, 33 anos, ele vem, ele morre, ressuscita, fica 40 dias, assenta aos céus, glorificado. Mas aí ele dá acesso a nós, para que nós possamos ser salvos e termos a vida eterna com ele. E quando eu olho para esse texto, Jesus, ele passa o caminho, ele deixa a direção, quando ele prega o evangelho, quando ele prega as boas novas, ele desafia os discípulos a levar a grande comissão. Ao mesmo tempo, ele fala, vai lá e envie. Mas ele não se violenta, ele não vai contra a sua natureza, porque nós permanecemos com o livre-arbítrio. E por mais que a mensagem esteja pregada, por mais que Jesus intercedeu por nós, cada um de nós temos ainda o livre-arbítrio de decidir aceitar ou não. Então, e a minha pergunta é, você tem aceitado, você tem caminhado com essa dimensão? Jesus pagou o preço para que pudéssemos ter a vida eterna, mas ele também intercedeu por nós. Hebreus 7, 23 a 25 diz lá, aqueles sacerdotes que haviam muitos, porque a morte os impede de dar continuidade ao ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que por meio dele aproxima-se de Deus. Pois vive sempre para interceder por eles. Hebreus está falando sobre os dois tipos de sacerdotes, os sacerdotes do Antigo Testamento, onde eles caminhavam ali, eles recebiam as ofertas, eles faziam sacrifício, eles se purificavam para entrar na presença de Deus. E o povo ali precisava de um intermediário para entrar na presença de Deus, para levar a remissão dos pecados. Mas Jesus, quando ele vem, quando ele morre, o véu se rompe de cima a baixo, e agora nós temos, através de Cristo, acesso direto ao Pai. Certo? E aí, ele como sumo sacerdote, ele nos dá esse acesso. Então, ele que dá acesso ao Pai, e ele intercede por nós. Só que, porque ele deu acesso ao Pai, todos nós temos a função sacerdotal. Todos nós somos sacerdotes e sacerdotisas que podemos viver o sacerdócio universal aqui, nesse mundo. E um sacerdote, ele intercede pelas suas ovelhas. E um sacerdote intercede pelas pessoas que precisam ser alcançadas. Um sacerdote chora por almas, clama por almas, porque quando nós vemos ali o pastor que deixou as 99 e foi atrás daquela uma que estava perdida, é esse princípio quando nós transmitimos para nós essa função sacerdotal que nós temos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, porque não existe, o pastor tem oração forte, não, todos nós podemos orar, podemos clamar, o pastor tem, isso aí é tudo algo inventado nessa geração, porque a palavra de Deus deixa muito claro a nossa função sacerdotal, nós podemos pregar o evangelho, nós podemos expulsar demônios, nós podemos orar por cura, nós podemos sim pregar a palavra, e pessoas aceitando a Jesus através da minha vida, através da sua vida. Como é que você tem vivido com essa dimensão, já que Jesus intercedeu pela salvação da humanidade? Você tem feito o seu papel? Jesus intercede para que as criaturas, criadas em imagem e semelhança de Deus, retorne ao projeto original antes do pecado. Infelizmente, hoje muitas pessoas, nós somos uma sociedade muito egocêntrica, e eu vivo para mim, importante eu estar bem. Eu não olho para o outro, eu começo a interceder pela salvação do outro. Eu oro para mim, então se eu for olhar na última semana, vamos pegar a última semana, como é que foi seu tempo com Deus? Será que você esteve no quarto secreto na presença do Pai? E a minha pergunta, nas suas orações, durante a última semana, quanto tempo foi investido para levar alguém, para que Deus pudesse abençoar, para que uma pessoa fosse convencida do pecado, da justiça, do juízo pelo Espírito Santo, para experimentar a salvação. Jesus intercedeu por isso. Jesus intercedeu pela salvação da humanidade. 1 Timóteo 2,3 diz lá: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Nós precisamos ter o coração sensível para orar, para interceder e para compartilhar o Evangelho. Eu lembro de um evento que teve aqui dos nossos adolescentes. Eles foram para uma viagem missionária aqui, meio voltando da pandemia, e aqui na cidade. E tem um relato que eles chegaram num salão de beleza, aqui no Bacaxiri. E chegaram lá, a dona do salão falou: não, aqui vocês não podem, não vai dar para fazer isso aqui não. Não, então a gente não vai falar nada, nós só vamos orar. Só orar? Então tá bom, então vai lá orar. E aí pegou e chegaram na primeira senhora lá que estava fazendo as unhas e começaram a interceder. E daí do lado falou assim: pode orar por mim também? Pode orar por mim também? Ah, minha mãe está com câncer, do outro lado você pode orar por ela? E aí aquelas adolescentes ali orando naquele salão. E todo mundo querendo viver a intercessão daqueles adolescentes. E a dona do salão, que não queria que eles entrassem, chegou no final e falou assim: você pode orar por mim? Queridos, entender que existe hoje pessoas sensíveis para serem alcançadas pelo amor de Jesus. E nós precisamos orar. Você precisa orar, sabe por quê? Por uma oportunidade de compartilhar o Evangelho. Por uma oportunidade de levar essas pessoas a entender essa dimensão. Mas para vivermos isso, o primeiro passo, nós precisamos ver como nós estamos. Você olha ali no relato de Jesus. Jesus, ele fala: eu glorifiquei ao Senhor. Certo? Eu glorifiquei o Senhor aqui. E agora eu peço que eles possam glorificar o Senhor através da minha vida. Queridos, tudo começa na dimensão vertical primeiro. Você entender que você não é desse mundo. Você está de passagem aqui porque você já aceitou a Jesus. E você vive a eternidade hoje. Lá em Filipenses 3:20 diz lá: nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Cristo Jesus, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Opa, se não tirar, isso aqui vai virar meme, hein? Vai virar meme aí, ó, tomando sem, com plastiquinho aqui. Mas sabe, queridos, quando eu olho para esse texto, ele fala algo muito especial. O que é ser um cidadão do céu? O que é ser um cidadão do céu? Quando nós caminhamos pela vida, nós podemos caminhar pela vida como um cidadão do mundo. Eu até venho numa igreja. O que me faz cidadão do céu não é frequentar uma igreja, não é estar no hall de membros da igreja. O que me faz cidadão do céu é eu entender a salvação genuína, eu entregar minha vida dizendo assim: eu sou salvo. E uma vez salvo, ninguém tira isso de mim, e agora eu vivo eternamente. Alguém diz com muita propriedade que quem nasce uma vez, morre duas vezes. Quem nasce duas vezes, morre uma vez. O que aconteceu com os batismos? Houve o compartilhar público ali de um segundo nascimento. Porque quem nasce fisicamente e nasce, tem um segundo nascimento espiritual, vai morrer só fisicamente. Mas quem só nasce fisicamente e não tem a experiência de um segundo nascimento, vai morrer fisicamente e espiritualmente. E a minha pergunta para você: você já experimentou o segundo nascimento? Porque se eu experimentei o segundo nascimento, eu nasci na família que é do lar celestial. Então eu já vivo a eternidade aqui. Queridos, isso é libertador. O olhar para a eternidade durante a caminhada nessa vida é libertador. Você não vai entrar em tanta discussão que você entrava antes. Você não vai dar tanta trela porque as pessoas pensam, deixam de pensar de você. Você está aqui de passagem e aí você cumpre a sua missão, você anda com um senso de missão, porque você está aqui hoje para honrar e glorificar o nome de Deus, até que Deus te promova para a glória. Tão simples assim. Sabe, então nós precisamos entender, Jesus, ele orou nessa dimensão, entendendo a dimensão da salvação da humanidade. Quando ele ora por Lázaro, ele ora para que Lázaro tenha o fôlego de vida novamente ali. E foi uma dimensão mais, digamos, natural, com consequência natural, para que ele tivesse vida física. Embora eu creio que Lázaro foi salvo. Mas, para nós, quando nós olhamos para esse texto, ele ora para que nós não tivéssemos o fôlego de vida físico, mas que nós tivéssemos a eternidade. Resgatar aquilo que o pecado nos tirou. Entender essa dimensão da cidadania faz toda a diferença. Então, por isso que nós precisamos viver. E quando eu vivo plenamente essa dimensão, certo? Como cidadão do céu, não tem como, não tem como eu não refletir essa vida para as pessoas. Essa semana vai ser insuportável estar no lado do atleticano. Vai ser muito difícil, certo? Porque eles tiveram uma êxtase momentânea a cada 10 anos, mas assim, aí, mas eles querem dizer para todo mundo, nós somos campeão. Agora imagine nós, que temos a salvação eterna. Queridos, o mundo precisa saber com as minhas atitudes, precisa saber com a minha vida, com o meu falar, a forma que eu trato a minha esposa, a forma que eu não deixo as pessoas contaminarem. Andem no mundo sem deixar ser contaminado pelo mundo. Reflita isso, tenha paixão por almas, ore pelas pessoas. Deus não precisa da nossa intercessão, mas Ele nos permite participar da obra dEle. Isso é tremendo, queridos. Deus, Ele pode, sim, fazer tudo independente de nós, mas Ele nos dá o privilégio. Eu olho ali para as Déboras, as mães orando pelos filhos. Isso é tremendo demais. Certo? Hoje a minha filha, a Fernandinha, está fazendo Enem daqui a pouquinho. É muita oração, gente. E sabe, porque daí vem os desafios. Eles estão indo para a vida adulta, vem os desafios e continuamos orando. Os pais têm que gerar um calinho no joelho mesmo pelos filhos. Pela salvação e para manter, para que eles continuem sendo frutíferos e transbordando o amor de Deus. Mas o segundo ponto, está ali no versículo 13. Jesus intercede por proteção aos discípulos. Veja ali, versículo 13 do capítulo 17. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhe a tua salvação e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo, né, não oro, não intercedo, para que tires do mundo, mas para que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados. Eu quero destacar aqui duas ênfases nessa parte da oração de Jesus. A primeira delas, que ele fala da alegria, a minha alegria. Tá, quando nós falamos de alegria, o que nós estamos falando? Certo? Alegria momentânea, alegria que dá esse êxtase, como eu falei dos atleticanos aqui, que estão alegres aqui, mas a semana volta tudo ao normal e aí eu tenho a encrenca lá na minha casa, lá no trabalho, e eu deixo que as circunstâncias externas roubem a alegria do meu coração. Essa é uma alegria na dimensão do natural, aonde eu simplesmente dependo das circunstâncias para ficar alegre. Mas quando Jesus fala da minha alegria, é a alegria que vem como uma das virtudes do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, uma alegria que vem da presença de Deus. E essa alegria independe das circunstâncias. Eu não quero dizer que você não pode ficar triste em um momento e outro, mas a questão é, quando eu tenho a alegria do Senhor, a forma como eu enfrento os desafios e as provações do mundo são diferentes. Tem que ser diferentes. Porque se eu sou discípulo de Jesus, e a hora que vem uma provação, eu me desespero, e eu não consigo me alegrar e crescer com essa situação, simplesmente não tem diferença. Então, o Espírito Santo está em mim mesmo? Será que minha conversão é realmente genuína? Porque a alegria vem da presença do Espírito Santo. E é um desafio isso. Tiago 1 vai falar, tenha motivo de grande alegria o fato de passar por provações. Porque a provação aperfeiçoa a sua fé. A provação vai amadurecer você. Como é que você tem vivido uma alegria momentânea, natural, Ou você tem vivido essa alegria que ela é sobrenatural, que vem da presença de Deus? Sabe, então, viver essa plenitude da alegria, ela é tremenda. Quando nós falamos uma alegria que transborda, lá em João 10:10, Jesus vai nos falar, mas deixar eu vim para que tenham vidas e vida plena, uma vida transbordante. E aí ele intercede para que isso aconteça. Ele intercede para que isso seja uma realidade na sua vida. Essa alegria existe para que... Jesus, ele vem, ele fala da alegria e ele intercede por nós. Queridos, é tremendo. Mas sabe, além da alegria dele, Jesus nessa oração, ele traz um outro destaque. Não os tire do mundo, mas os proteja do maligno. Como é que nós podemos olhar para essa oração? Você tem medo dos ataques? Como é que Satanás age? Como é que ele tenta destruir as nossas vidas? Quando nós vamos lá em 1 Pedro 5,8, ele vai falar lá, estejam alertas e vigie, porque o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, procurando a quem possa devorar. Jesus, ele ora pela proteção dos discípulos, mas ele deixa também a orientação. Cuidado. Se você deixar uma brecha, ele entra e te derruba. Ah, não tem problema não ir nesse site pornográfico aqui. Minha esposa está viajando mesmo. Você abriu uma brecha. Ah, não tem problema, não, essa mentirinha aqui, meu marido não vai nem perceber. Isso é uma brecha. Nós temos que cuidar com os pequenos detalhes, porque Satanás é astuto, e ele anda ao redor procurando uma brecha, para quem pode, para poder devorar. Mas sabe, quando nós vamos lá em João 8,44, nós vamos também identificar que Satanás é mentiroso. E esse mundo tem pregado muitas mentiras. E esse mundo tem colocado muitas coisas. Eu preciso olhar para a eternidade e buscar no Senhor essa proteção. Certo? Não deixa ser contaminado pelas mentiras do mundo. Viver com uma convicção de que Jesus orou pela proteção do maligno. Ele deve sim ser um desafio para nós, para vivermos santidade. Jesus orou por mim. Jesus orou por você. Eu não sei qual a tua realidade, mas eu me converti aos 23 anos, eu tinha uma vida muito, muito desregrada antes da minha conversão. Certo? E até na quinta-feira eu pregava aqui, falava sobre Medianeira, que eu ia de Cascavel a Medianeira, praticamente 80, 90 quilômetros, e eu ia lá, tomava um litro de uísque com dois amigos, e nós voltávamos dirigindo. Se Deus não tivesse algo muito especial para mim, eu poderia não estar aqui hoje. Certo? E me envolvi em muitas imoralidades, muitas. Mas Jesus, ele me alcançou. Jesus intercedeu por mim. E aí eu preciso olhar para Jesus e falar assim, eu sou um cidadão do céu. E eu preciso olhar para Jesus e não aceitar o relativismo do pecado na minha vida. Jesus intercedeu por mim, mas ele deixou também uma orientação muito clara. 1 Coríntios 10:13, ele fala, não sobreveio tentações que não fossem comuns aos homens. Mas Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que possa suportar. Mas quando for tentado, peça a ele. E ele mesmo lhe providenciará o escape para que possa suportar. Queridos, Jesus intercedeu para que nós pudéssemos fazer a diferença nesse mundo. Para isso nós precisamos viver santidade. Qual a resposta que você tem dado a essa intercessão do Senhor para a sua vida? Você tem buscado intimidade, buscado santidade, buscado crescer na intimidade com o Senhor? É tremendo porque essa oração dos discípulos, alegria que vem do Senhor. E viver, sim, firmado. E que, na verdade, de que nós não devemos ser tirados desse mundo até que sejamos promovidos para a glória. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos fazer diferença nesse mundo. Essas pessoas que estão no seu trabalho, estão lá, não é por acaso. Ah, eu queria ter um trabalho onde tivesse só crente. E preferencialmente que estivesse asinha, todo anjinho. Queridos, não vai rolar. Deus te coloca onde você está, para você ser frutífero aonde você foi plantado. No seu trabalho, na sua família, aonde você for. Certo? Você precisa viver como cidadão do céu, dando evidência do poder de Deus. Para fechar essa mensagem, nós vamos ali ver a parte final. A partir do versículo 20, Jesus intercede pelo cumprimento do propósito de Deus em nós. Jesus orou por mim, orou por você. É tremendo isso. Veja ali, ó, versículo 20, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim. Querido, você quer em Cristo? Jesus orou por você, tremendo, certo? Por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e me amastes como igualmente, e os amaste como igualmente me amaste. Queridos, Jesus intercedeu por nós. Jesus intercedeu pela nossa unidade. Quando nós nos unimos como igreja, junto com Cristo, Cristo é o centro da igreja, Ele edifica a igreja, é Ele que edifica e usa as nossas vidas como canal de bênção. A edificação da igreja é por Cristo, para nós experimentarmos essa unidade. E essa unidade é para que nós possamos, a partir dela, cumprir o propósito de Deus em nós. Você tem entendido qual é o propósito de Deus para a sua vida? Imagine uma flecha que ela é lançada sem um alvo. Qual o propósito dela? O propósito da flecha é atingir o alvo. Ela é lançada e não tem alvo. Cadê? Tem muitas pessoas caminhando assim. Vocês foram lançados nesse mundo, só que não estão vivendo o propósito, porque não conseguem identificar o alvo que Deus colocou na sua frente. Veio alguém lá, colocou uma árvore em cima, veio que derrubou o alvo, não sei. Eu quero te dizer o seguinte, Jesus orou para que o mundo fosse impactado pela sua vida. Veja ali, ó, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amasse como igualmente me amasses. Jesus intercedeu para que as nossas vidas fossem um instrumento na mão dele para levar o amor, para levar impacto na vida das pessoas, para glorificar o nome dele. Esse é o nosso propósito maior. Tudo que nós fazemos, a nossa missão, tudo que nós fazemos, o nosso desafio profissional, ministerial, deve ser consequência do propósito maior, que é honrar e glorificar o Senhor em tudo que nós façamos. Em tudo. Certo? Nos seus relacionamentos, nos seus negócios, na sua intimidade. Você tem cumprido o seu propósito? Jesus, ele intercede para que se cumpra o propósito de Deus para a humanidade. Queridos, nós precisamos entender que Deus nos orienta de uma forma tão linda a vivermos esse propósito. O propósito do Senhor que é perfeito para as nossas vidas. Efésios 1 vai falar sobre o propósito maior, que é honrar e glorificar o nome do Senhor. Qualquer pessoa pode trabalhar para a glória de Deus. Nós não somos espectadores do propósito dele na terra, mas nós somos co-participantes. Co-participantes. Queridos, Jesus intercedeu para que você fosse instrumento na vida de pessoas. E eu quero te desafiar a olhar para o teu coração e dizer assim, eu quero. Eu quero porque eu quero viver santidade. Eu quero viver o meu propósito. Eu quero ser a resposta à oração de Jesus. Jesus intercedeu para que nós pudéssemos realmente refletir aquilo que nós recebemos dele. Isaías 53:12 diz lá, por isso eu lhes dei uma porção entre os grandes. E ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou, Jesus carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Jesus carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Jesus, ele deseja que nós possamos viver em santidade, viver como filhos amados, viver como discípulos verdadeiros, que caminha com senso de missão como cidadão do céu aqui nessa terra. E ele intercede por isso. O sacrifício que foi naquela cruz, pela minha vida, pela sua vida, foi após a intercessão dele pela minha vida e pela sua vida. Jesus intercedeu para que você viva o seu propósito. Jesus é intercessor. O sacrifício da cruz foi uma obra intercessora em favor de nós. Jesus intercedeu por nós. Se não fosse tão importante a intercessão, Jesus não, como disse lá em Hebreus, ele vive para interceder por nós. Se a intercessão não fosse tão importante, não teria por que Jesus interceder constantemente pelas nossas vidas. 1 Pedro 1,16 diz lá, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Eu não sei qual que é o teu propósito, qual que é o teu chamado, mas sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que Deus te preservou do Covid? Sabe por que Deus te protegeu tantos riscos que você teve na sua vida até chegar aqui? Porque Ele não abre mão de você para cumprir o propósito que Ele tem nesse mundo. Às vezes nós olhamos para o mundo e achamos que o mundo é muito grande. Jesus intercedeu pela salvação da humanidade. Mas as pessoas que Ele está confiando a você, não é para a pessoa do lado, não é para o pastor da igreja, não é para o líder do pequeno grupo, é para você ser instrumento na vida dele. Jesus intercedeu para que nós possamos viver o nosso propósito de sermos agentes de transformação, de sermos pacificadores, sermos agentes de paz nesse mundo caótico, que clama por salvação, que clama por amor. Você aceita o desafio de viver o teu propósito, de levar vida às pessoas que precisam conhecer a Jesus? Nosso Senhor intercedeu por mim, intercedeu por você, para que nessa unidade nós pudéssemos transbordar vida. Você pode fechar seus olhos. Eu não sei como essa mensagem falou ao seu coração. Você que está aqui na sua casa, no online, como é que essa mensagem falou ao seu coração? Quando eu olho para esse texto de João 17, eu vejo a intencionalidade de Jesus em orar e, além de deixar muitos ensinamentos para vivermos a fé cristã, Ele orar por nós. Sabe, é tremendo, mas todo esse processo de vivermos como um verdadeiro discípulo, ele começa na minha decisão pessoal. Eu só consigo dar a outros aquilo que eu tenho. Se eu não tenho amor em mim, eu não vou conseguir dar esse amor a outros. Se eu não tenho integridade em mim, como é que eu vou ter autoridade para desafiar alguém a viver a integridade? Se eu não vivo santidade, como é que eu vou desafiar alguém para viver santidade? Eu quero desafiar você a hoje tomar uma decisão de um recomeço a partir de hoje na sua história. E o primeiro desafio que eu quero colocar é para você que nunca entregou sua vida ao Senhor. Você que nunca colocou diante de Deus a sua vida, se arrependendo dos seus pecados, entregando sua vida ao Senhor. Eu quero que você faça uma oração, eu quero desafiar você a fazer uma oração. Você e Deus, a igreja está de olhos fechados, eu queria que você orasse, dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo. Eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço que eu sou pecador. Eu sei que eu fiz muitas coisas erradas, eu reconheço que eu tenho uma natureza pecaminosa, eu tenho feito tanta coisa errada, mas eu quero hoje me arrepender e pedir perdão dos meus pecados. Eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero entregar o meu coração ao Senhor. Eu entrego minha vida em Tuas mãos, Jesus. Recebe a minha vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Enquanto a igreja está orando, você fez essa oração, eu queria desafiar você a levantar sua mão bem alta. Eu quero orar pela sua vida. Você fez essa oração aqui nessa manhã? Fez essa oração? Levanta sua mão onde você está. Eu quero orar pela sua vida. Se você está sendo tocado, graças a Deus, pode baixar. Lá atrás, graças a Deus, pode baixar. Mais alguém? Mais alguém aqui está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus? Graças a Deus, pode baixar aqui atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? Levanta sua mão bem alto. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero clamar pela sua vida, bem especial. Mais alguém? Mais alguém? Agora tem outros desafios para você que está aqui. O que Deus falou no teu coração? Você tem orado e chorado por almas? Você tem compartilhado o amor de Deus? Você tem vivido como um cidadão do céu, cidadã do céu ou cidadão do mundo? Qual decisão você está tomando aqui também? Eu quero desafiar você que aí na sua casa também. Se você tomou a decisão ao lado de Jesus, coloque no chat aí. Compartilhe essa decisão. Nós queremos caminhar contigo. Queridos, eu quero, não sei qual que é o desafio que Deus colocou no teu coração nessa manhã, mas que hoje possa ser um dia de grande mudança. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar um estrofe desse cântico. Eu queria que você que levantou sua mão, esteve aqui no meio, aqui do lado, lá atrás, chega aqui à frente. Nós vamos orar. Eu quero ter um momento de intercessão, de oração contigo aqui. Se Deus está falando ao teu coração, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Quando nós cantamos esse cântico, sai do seu lugar, vem aqui à frente.
Eis aqui, prostrado outra vez, o tudo entregar, tudo entregar.
Olha, Deus, chega aqui. Vamos orar. Se você entregou sua vida ao Senhor e você não veio aqui à frente por vergonha algum, fica bem tranquilo. Queria que você falasse com os pastores antes de você ir embora. Nós queremos orar contigo, queremos colocar diante do Senhor essa decisão. Vai ser muito especial podermos caminhar juntos. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Louvamos ao Senhor porque o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Deus, porque o Senhor intercede por nós, o Senhor ora pelas nossas vidas, o Senhor age em nossas vidas. Deus, obrigado, Pai, porque nós podemos caminhar com o Senhor lado a lado, nós podemos caminhar com o Espírito Santo do Senhor em nós, buscando cada dia mais santidade, vivendo o propósito, vivendo protegidos pelo Senhor nesse mundo caótico. Continue nos abençoando, continue abençoando cada vida, cada decisão que foi tomada nessa manhã. O Senhor falou cada coração aqui de uma forma muito singular. Que nós possamos sair daqui hoje desafiados a vivermos a resposta da intercessão do Senhor. Como discípulos do Senhor. Que vive para a honra e glória do Senhor. Que dá evidências na caminhada. E que vive cada dia mais um novo tempo diante do Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo. Por essas decisões. Irmãos e irmãs que tomaram decisões aceitando ao Senhor Jesus, confirma no coração deles. Nós os alegramos por essas decisões e pedimos a sua bênção. Em nome de Jesus. Amém.